SECOM Entrevista.
Olá, eu sou Marcos Lampert e começa agora o SECOM Entrevista. Nesta edição, a nossa conversa é com o secretário de Estado de Portos, Aeroportos e Ferrovias, Beto Martins. Ele fala sobre os trabalhos para colocar todos os aeroportos do Estado em funcionamento, comenta sobre os recordes históricos de movimentação de cargas registrados nos portos catarinenses e também explica os projetos em andamento para a expansão da malha ferroviária em Santa Catarina. Obrigado por nos receber pelo SECOM Entrevista. Gostaria de começar falando sobre o PAESC, o Plano Aeroviário de Santa Catarina. Tem 1 milhão e 400 mil de investimentos previstos para esse planejamento, né, que a ideia é mapear quais são as necessidades dos aeroportos aqui de Santa Catarina. Como é que está o andamento desse plano e também se já foram identificadas demandas e potencialidades para direcionar esses investimentos do setor?
Primeiro, o quadro que nós encontramos aqui sobre planejamento para o setor aéreo era lastimável, né? O último plano aeroviário de Santa Catarina foi feito em 1989. Nós nos deparamos aqui com um caderno velho, remendado por fita crepe, e falando em VASP, Varig e Transbrasil. Como é que o Estado vai planejar, como é que o Estado vai basear as suas prioridades de investimentos no setor, se nós não temos nenhum plano com segurança científica para poder investir? Tudo no achismo, ou seja, nenhuma orientação racional e objetiva. Então esse plano vai nos permitir dizer de maneira científica qual o mercado e a demanda de cada região do Estado, qual o potencial de carga e de passageiros de cada aeroporto que nós temos no Estado. E note, só nesse primeiro momento nós já conseguimos ampliar a rede de aeroportos do Estado de 21 para 24 aeroportos. Nós temos hoje no Estado 21 aeroportos públicos, dos quais 4 estão na mão da iniciativa privada, que é Florianópolis, Navegantes, Joinville e Chapecó. E os outros 17 aeroportos nós já estamos investindo, mas aí investimentos de emergência. Nós tínhamos aeroportos no Estado que iam ser fechados por falta de cercamento. Você corre o risco de um acidente onde um avião esteja pousando e um animal atravessando a pista. Então nós estamos fazendo investimentos de emergência, mas os investimentos de infraestrutura, os investimentos de ampliação de aeroportos, tem que ter como base um plano aeroviário, que está sendo feito pela Labtrans. A Labtrans, que é o laboratório de logística da Universidade Federal de Santa Catarina, foi quem fez o plano nacional. Então nós vamos ter uma aderência maior, porque quem fez o plano nacional está fazendo o plano de Santa Catarina.
Perfeito, secretário. O senhor já citou a questão de alguns aeroportos que estão recebendo esses investimentos de forma mais emergencial, mas gostaria de perguntar inicialmente, a gente vai aprofundar um pouquinho a questão dos investimentos já, mas sobre oferta de voos, como é que andam as conversas com empresas aéreas para aumentar a oferta de voos aqui em Santa Catarina?
Eu comecei a tentar contato com as companhias aéreas, tão logo nós assumimos, para falar sobre isso e senti pouca receptividade, baixíssima receptividade. Santa Catarina não estava nos planos das companhias aéreas. E aí eu fui descobrir por quê. O nosso plano de incentivo fiscal à aviação era muito frágil. Em contrapartida a isso, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Ceará, com planos muito agressivos. Hoje você sabe, a aviação regional funciona bem no Rio Grande do Sul, funciona muito bem no Paraná, porque eles fizeram esse planejamento há muito mais tempo do que a gente. Agora, quando nós estabelecemos, primeiro, um plano que vai determinar a necessidade de ampliação, a necessidade de melhorias e modernização dos nossos aeroportos. E outra coisa que nós precisávamos mexer era nisso, um plano de incentivo para que as companhias aéreas voassem mais em Santa Catarina. E foi o que fizemos. No final do ano, aprovamos na Assembleia Legislativa um plano de incentivo fiscal ao querosene de aviação, que hoje é seguramente um dos mais agressivos do Brasil. E aí eu quero te dizer que não foi mais uma questão de receptividade baixa. As próprias companhias aéreas vieram nos procurar, porque o custo do querosene, o custo do combustível na aviação é na ordem de 40% do custo total de uma companhia aérea. Então é muito representativo. Só que é claro, essas companhias, para gozarem desse benefício, elas têm que cumprir com algumas contrapartidas. E essas contrapartidas é um mix entre mais voos internacionais, mais voos domésticos em Santa Catarina e também fundamentalmente voar em mais aeroportos do estado. Só que também nós só podemos exigir de cada companhia aérea aonde elas conseguem pousar suas aeronaves. Então nós construímos um projeto que está tendo aderência de todas elas. Já temos anúncios feitos. A Latam já anunciou a ampliação de voos internacionais em Florianópolis. A Azul já anunciou que também está já estudando novas malhas em Santa Catarina para poderem aderir a esse nosso projeto de incentivo fiscal. Ou seja, 2024 será um ano que nós vamos poder ter novidades na ampliação dos voos dessas companhias em Santa Catarina.
Ainda na questão dos aeroportos, a gente teve em 2023, com todas essas ações, ações também que o governo do estado já está botando em prática. 7 milhões e 300 mil passageiros no ano passado, um aumento de 18% na comparação com o ano anterior, 2022. Destaque para o crescimento de passageiros de voos internacionais de 143%. São dados expressivos aqui, alguns resultados que gostaria de saber justamente o impacto dessas ações do governo para esses resultados que a gente encontra aqui em dados do ano passado já.
A gente precisa fazer aí uma justiça à boa administração que os nossos maiores aeroportos estão tendo a partir da sua privatização. Felizmente, depois desse pacote de privatizações, que já inclui hoje Florianópolis, Navegantes, Joinville e Chapecó, nós estamos tendo investimentos e também um trabalho mais focado, um trabalho de empresas com maior expertise comercial que tem contribuído para esse aumento. Mas é óbvio e evidente que isso só continuará evoluindo, que isso já está acontecendo em sinergia com o governo do estado. O governo do estado não tinha nenhum setor conversando com esses atores sobre as melhorias necessárias, sobre os planos de incentivos necessários para atrair as companhias aéreas. Agora tem. Quando o governador Jorginho Melo cria uma secretaria só para cuidar de porto, aeroporto e ferrovia, ele deu protagonismo e esta sinergia certamente está levando a um crescimento que atende tendência é continuar evoluindo nos próximos anos.
Agora, falando do investimento na infraestrutura de alguns aeroportos, principalmente aqui, o aeroporto de Forquilinha, no sul do estado, por exemplo, voltou a operar depois de quase 2 anos. Aeroportos de Dionísio Cerqueira e São Joaquim também serão reabertos depois de algum tempo, sem nenhuma operação. Blumenau, aeroporto Quero Quero, que recentemente também recebeu novos investimentos do governo do estado. A Especial Azul voltou a ter voos, né, comerciais ali, depois de 20 anos. O que é possível falar sobre as obras que estão sendo feitas nesses e também em outros aeroportos do estado, aprofundando essa melhoria da infraestrutura desses equipamentos?
Quando o governador criou a secretaria, ele disse primeiro que nós tínhamos que fazer o óbvio, ter diagnóstico. O primeiro diagnóstico foi o diagnóstico de emergência. Nós estamos fazendo um plano, o PAESC, antes que ele fique pronto, nós fizemos um diagnóstico de emergência. E é lastimável dizer para você que uma cidade da envergadura de Blumenau tinha um aeroporto que não recebe voo noturno, que não tem equipamento, não tem balizamento, não tinha equipamentos necessários para ter voo noturno. Mas como assim Blumenau? Olha o tamanho de Blumenau. Então, junto com a prefeitura, né, nós temos procurado ser muito parceiros das prefeituras, o governador foi enfático nisso, sempre busquem a parceria das prefeituras. Então, nós, em parceria com a prefeitura, iniciamos os investimentos de recapeamento da pista, porque a Azul, depois de 23 anos, voou na Oktoberfest em Blumenau. 23 anos que Blumenau não tinha um voo comercial e voltou a ter na Oktober uma experiência feita pela Azul. Só que a Azul apontou as deficiências. É uma pista já com um grau de esfarelamento que compromete a segurança, falta de equipamentos para um pouso mais seguro. Então tudo isso, né, nós estamos fazendo hoje em Blumenau. Outros aeroportos, questões assim de emergência fundamental, onde o estado poderia ser responsável por qualquer acidente ou catástrofe que acontecesse. Nós não podíamos continuar funcionando em aeroportos sem cercamento, que é um item mínimo. E os aeroportos fechados. Santa Catarina, dos 21 públicos, 3 fechados. São Joaquim fechado. Imagina, turismo de serra, da vinicultura, de inverno. Então, o governador determinou, temos que ter todos os nossos aeroportos funcionando. Forquilinha foi o primeiro que voltou. 1 ano e meio parado com uma obra inacabada. Nós resgatamos a obra, finalizamos e estamos entregando um aeroporto que, modelo, aeroporto com papi, aeroporto com balizamento em LED, é o que tem de mais moderno, né, para segurança na aviação, vai ter uma estação meteorológica nova e já está fazendo pouso e decolagem. Vamos reabrir São Joaquim, estamos por detalhe, apresentamos na ANAC o pedido de reinscrição, porque a bem da verdade, São Joaquim não foi uma questão de reabrir. A inscrição do aeroporto São Joaquim foi cancelada, foi para um aeroporto no Nordeste. Nós não tínhamos mais inscrição, nós estamos fazendo uma nova inscrição do aeroporto São Joaquim e vamos reabri-la esse ano com toda certeza. E o outro é Dionísio Cerqueira, uma cidade que está tendo um grande crescimento por conta de se transformar num porto seco, né, de importante para o estado, e que tem um aeroporto que também perdeu a sua inscrição. Vamos reabrir seguramente também esse ano. Então, ainda em 2024, o governador Jorginho vai poder dizer com orgulho que nós vamos ter todos os aeroportos de Santa Catarina funcionando.
Perfeito. Para a gente finalizar a questão dos aeroportos, recentemente houve a solicitação da Secretaria para a implantação de 2 novos, que é em Pinhalzinho e Rio Negrinho. Itapiranga também é uma opção que está no radar. De que forma esses equipamentos vão contribuir aqui em Santa Catarina?
Eles já estão dentro do PAESC. O estudo da Labtrans, que inicialmente havia sido contratado para 21 aeroportos, nós pedimos para incluir mais 3, porque aeroporto, especialmente em áreas que tem uma grande difusão da indústria, e é o caso, Pinhalzinho, Itapiranga, Rio Negrinho, são cidades que estão num eixo de referência de indústrias, do agronegócio, né? Especialmente aeroportos que já estão pré-qualificados. Esses aeroportos já são pré-existentes, nós não estamos fazendo um aeroporto do nada. São aeroportos que já têm estudos de impacto, de segurança, etc. Nós não podemos deixar esses aeroportos morrer. Então, esses três já estão incluídos no PAESC. Nós já entramos com pedido de inscrição de Rio Negrinho e Pinhalzinho. A expectativa também é que dentro de 90 dias a gente já tenha essas inscrições para que a gente possa fazer um plano de investimentos com as prefeituras nesses aeroportos. Itapiranga só está faltando alguma documentação, que nós estamos em contato, e assim que tivermos também vamos pedir inscrição.
Saindo um pouquinho então, secretário, da questão de aeroportos, foi para falar sobre os portos aqui de Santa Catarina. 2023 eles apresentaram um crescimento acima da média nacional da movimentação de cargas, né? E os primeiros resultados agora deste ano também estão confirmando essa tendência de crescimento. Dados aqui, 61 milhões e 700 mil toneladas, que representa quase 5% de toda a movimentação nacional. Cerca de 40 bilhões de reais que são movimentados com o comércio exterior, entre importações e exportações. O que esses resultados representam e que fatores contribuem para esse crescimento nos portos catarinenses?
Olha, 2023, em tratando-se de movimentação portuária, aferir um crescimento de cerca de 10% quando comparado com 2022, eu arrisco a dizer que isso mostra realmente a resiliência, a competência e o empreendedorismo do catarinense. Somado, é claro, às ações do governo, que eu volto a dizer, foi dar protagonismo, foi estar ao lado das gestões portuárias para tentar construir soluções sempre. Existem grandes desafios no setor portuário para Santa Catarina. A navegação, ela está mudando de tamanho. Assim como os caminhões cresceram de tamanho, os navios também crescem de tamanho e exigem maior qualificação dos acessos às barras dos portos, de maior calado, né, para poder receber esses grandes navios. E esses desafios que são impactantes para a economia de Santa Catarina, porque hoje quase 30% da receita do estado, de alguma maneira, está ligado intrinsecamente ao comércio exterior, à logística. Qualquer quebra de segurança na logística de Santa Catarina, na logística portuária, poderia trazer grandes danos para a economia de Santa Catarina. Mas nós agora estamos enfrentando esses desafios com conhecimento, com protagonismo e com a presença constante do próprio governador. Já estamos discutindo com a Baía da Babitonga as obras que têm que ser feitas lá, numa parceria público-privada com o Porto de Itapuá. Mas o fato é que em 2023, enfrentando enchentes, e que quando chove demais e quando tem enchente, a gente tem problemas de operacionalidade em todos os portos. Quando a gente trabalha com cargas a granel, não se opera com chuva. E quando nós temos barras de acesso difíceis, como a de Itajaí, em grandes enchentes, elas ficam fechadas. Ainda assim, nós crescemos 10%. Se não fossem os acidentes climáticos, é possível afirmar que nós teríamos crescido mais de 20%. E também é importante relatar que o Estado está tratando com respeito, né, está tratando com responsabilidade os portos que lhe foram delegados. Os portos de Imbituba e São Francisco têm batido recordes sucessivos ano a ano, porque nós temos procurado dar um foco de gestão com responsabilidade. São Francisco foi o porto que mais cresceu aqui no sul do Brasil no ano passado, e Imbituba, apesar de ser o menor porto dos cinco que nós temos, também tem mostrado crescimento ano a ano. Ou seja, é realmente a soma de um governo que começou a dar protagonismo para esse assunto da forma como ele merece, com essa capacidade empreendedora e resiliente do catarinense.
Entrando agora no setor ferroviário, o Estado está investindo em dois grandes projetos, são cerca de 32 milhões de reais, que é o projeto executivo da Ferrovia dos Portos, que deve ter 62 quilômetros de Navegantes a Araquari, e o projeto básico do Corredor Ferroviário Santa Catarina, com quase 320 quilômetros, ligando Chapecó a Correia Pinto. Como é que estão esses projetos e qual vai ser a importância deles para o desenvolvimento da logística aqui do nosso estado?
Bom, esse é um desafio muito diferente do que a gente falou de porto e aeroporto. Ferrovia é sempre mais emblemático, porque lamentavelmente Santa Catarina nos últimos 54 anos não desenvolveu rigorosamente mais nada em termos de ferrovia. Já tem um custo grande para a economia catarinense, a nossa indústria da suinocultura e da avicultura precisa de um insumo básico que é o milho, que está vindo do Mato Grosso de caminhão, custos de frete altíssimos, estradas ruins e inviabilizando o setor produtivo. E uma das soluções é o projeto de ferrovia. O governador Jorginho, nesse ponto, ele está indo além do que, infelizmente, a maioria dos governadores fez no passado. Todo mundo muito preocupado em cortar fitas, todo mundo muito preocupado com a festa e o churrasco da inauguração inauguração, não desenvolveu projetos visionários, projetos de longo prazo, projetos que não deixam uma fita cortada, mas que deixam legados. E ferrovia é um legado. Certamente, neste governo, no governo Jorginho Melo, nós não vamos cortar nenhuma fita inaugurando nenhuma ferrovia. Mas o governo poderá estar contribuindo com o futuro de Santa Catarina. Santa Catarina não vai ficar para trás. Se o Paraná está fazendo projetos, São Paulo está fazendo projetos, Santa Catarina agora também está com foco e está determinada nisso. E eu tenho certeza, ao longo das próximas décadas, nós teremos um reconhecimento histórico pelo que esse governo está fazendo em favor das ferrovias.
Ainda nesse ponto, na questão do desenvolvimento das ferrovias, a gente tem a construção de uma lei estadual de ferrovias. Queria entender do senhor qual é a ideia com a elaboração dessa legislação e se já tem diretrizes que o Estado está pretendendo elencar.
Santa Catarina é o único estado, né, dos grandes estados do Brasil, que não tem uma legislação própria, um marco regulatório próprio para a ferrovia. Porque não tinha prioridade, não tinha protagonismo, não se discutia isso dentro do governo, lamentavelmente. Tudo que se discutia era imediatismo e nós ficamos para trás. Mas agora digo com alegria que nós temos aprofundado esses estudos. Existe um novo marco regulatório de ferrovias no Brasil, que mudou os prazos de concessão, que mudou a forma de fazer concessão, que pode ser também através de autorização. E a partir de uma lei estadual própria, que é o que Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Goiás, todos já têm, a partir de uma legislação própria que nós vamos enviar para a Assembleia ainda este ano, nós mesmos poderemos ser poder concedente das nossas ferrovias. Esse é o ponto fundamental.
Perfeito, secretário. Para a gente finalizar, o senhor citou outros estados que estão talvez um pouco à frente de Santa Catarina nessa questão das ferrovias e houve na última quinta em Curitiba uma reunião, né, do consórcio integrado Sul-Sudeste, o COSUD. O que foi tratado nesse encontro? O que deu para tirar dele? Até por uma questão de integração desses estados vizinhos ou próximos a Santa Catarina.
Olha, foi uma reunião realmente bastante proveitosa e importante para o posicionamento de Santa Catarina. Nós não vínhamos participando desse debate. Nós estávamos fora desse debate. Não havia vontade política, não havia estratégia dentro de Santa Catarina, dos governos que passaram, para tratar desse assunto. E agora nós estamos sendo chamados para essa conversa justamente porque mostramos que Santa Catarina não está mais adormecida na busca que tem que ser constante, que tem que ser determinada, da eficiência logística. E o que se discutiu lá é que nós temos que discutir de forma integrada os projetos de ferrovia dos três estados do Sul e junto com o Sudeste. E eu tenho convicção, e foi isso que Santa Catarina colocou à mesa lá na reunião em Curitiba, que nós temos que fazer não um mapa isolado de cada estado, nós temos que fazer um mapa do corredor ferroviário do Sul do Brasil, para que a gente possa cobrar fundamentalmente duas coisas. Celeridade no governo federal, no desenvolvimento dos novos projetos de ferrovia que cada estado estão precisando para poder atender a sua indústria, para poder atender a sua necessária eficiência logística. Mas, acima de tudo, o governo brasileiro precisa dar uma resposta para esses estados em relação às concessões que foram feitas para Rumo aqui nos nossos estados.
Este foi o secretário de Estado de Portos, Aeroportos e Ferrovias, Beto Martins, a quem agradecemos pela conversa. Para o Secom Entrevista, Marcos Lamperti.
Secom Entrevista, uma produção da Secretaria de Estado da Comunicação, Governo de Santa Catarina.